Enriquecedora se tornar um segundo produto mais apreendido pela Receita Federal na alfândega de Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, perdendo apenas para os celulares. Segundo reportagem do Fantástico, entre os produtos apreendidos está a retatrutida, uma molécula que ainda está em fase de testes. Segundo a Anvisa, nenhuma caneta emagrecedora produzida no Paraguai pode ser vendida no Brasil, porque esses produtos não possuem registro no país. A agência afirma que as empresas fabricantes nunca solicitaram autorização para comercialização no Brasil. Morreu neste domingo, aos 88 anos, o ator Rui Rezende. Ele fez personagens no teatro, na televisão e no cinema. O principal deles foi o professor Astromar Junqueira, na novela Roque Santeiro, de 1985. O último papel dele foi na série Bom Dia, Verônica, em 2022. Rui estava internado desde o dia 2 de julho em um hospital na capital do Rio de Janeiro. Após 4 dias de combate, o incêndio que atingiu o sul da Espanha foi estabilizado neste domingo, segundo o presidente do governo da Andaluzia. As chamas obrigaram quase 1.500 moradores a deixarem suas casas e destruíram milhares de hectares na região. O perímetro atingido foi de mais de 40 quilômetros. 13 pessoas morreram. No horário de Brasília, 00:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
Muito bom dia a você que está conosco aqui na CBN em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026. E a gente começa acionando o Clauson Dutra. Conversou com a professora Ciene Alcântara, do curso de Meteorologia da Universidade Federal de Campina Grande. Ela analisou um estudo internacional sobre o aumento de dias de calor extremo e falou também sobre o conceito de estresse térmico.
Seguimos com o CBN Madrugada para falar sobre um estudo internacional divulgado nesta semana que traz um dado que chama a atenção. Cerca de 1 bilhão de pessoas a mais enfrentam hoje pelo menos um dia de calor extremo por ano em comparação aos anos de 1970. Esses resultados, inclusive ouvintes do CBN Madrugada, reforçam o alerta da comunidade científica sobre os efeitos das mudanças climáticas justamente no momento em que o inverno começa oficialmente no Hemisfério Sul, e neste ano o Brasil ainda convive com a influência do El Niño, o fenômeno que pode alterar temperaturas e o regime de chuvas em várias regiões do país. E para entender como esses fatores se relacionam, quais os impactos para o cotidiano da população, eu converso agora com a professora Clênia Alcântara, professora da graduação em Meteorologia da Universidade Federal de Campina Grande. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, professora.
Bom dia. Eu que agradeço a oportunidade.
Quero começar falando sobre esse estudo, mostrando que cerca de 1 bilhão de pessoas a mais, estão expostas ao calor extremo em comparação aos anos de 1970. Queria entender primeiramente da senhora o que esse número revela sobre a transformação do clima no planeta.
É, tem vários fatores aí que estão contribuindo para esse número, né? As mudanças climáticas e, segundo o próprio estudo, um aumento das zonas urbanas, das cidades, e o crescimento, né, da população também contribui. Além disso, um dos fatores também pode ser o crescimento desordenado, o efeito estufa junto com mudanças climáticas e o crescimento desordenado fazem com que esses dias e noites mais quentes, eles apareçam mais nos dados.
É, um dos resultados que, na verdade, me impressionou é que as noites estão aquecendo mais rapidamente do que os dias. Eu queria entender por que que esse fenômeno está acontecendo.
A gente já consegue ver isso nos dados, né? Em geral, quando a gente faz gráficos, aqueles gráficos, né, de temperatura, a gente consegue ver que as noites elas realmente estão, em média, em geral, um pouco mais quentes. Isso tem um impacto bem razoável no comportamento humano, que é a tal da sensação térmica, né? É essa sensação de calor que a gente sente. O que é que costuma acontecer? De dia quente, de noite esfria. O que é que o estudo está dizendo? É que essas noites frias, elas estão mais quentes. Ou seja, o nosso comportamento, né, a nossa biologia, os processos biológicos que acontecem no nosso corpo, eles vão reagir a esse aumento de temperatura de forma que a gente não vai ter mais o refresco da noite em alguma parte dos dias e do ano para refrescar, aliviar o calorão que a gente vem sentindo.
É, para a gente ter uma boa noite de sono, né, professora? Esse estudo fala também em estresse térmico. Queria entender esse conceito, o que que significa e por que ele é mais importante do que olhar apenas para a temperatura do ar, por exemplo?
O estresse térmico é a sensação que a gente sente, está associado com a forma como a gente reage ao calor. É uma forma de estresse mesmo, né? Quando aumenta a temperatura, a gente fica mais incomodado. É, então, esse estresse é uma forma de quantificar esse desconforto. Falar de uma forma bem simples.
Não é.
Conforto que a gente sente.
Inclusive, o Brasil já sente claramente essa tendência, né? Queria perguntar da senhora se há regiões brasileiras mais vulneráveis a esse cenário.
Esses números do estudo, eles são números mais gerais. Embora fale de continentes, mas vai depender muito da região, da cidade, do relevo, de como é a configuração daquela cidade, daquela região. Em geral, um ponto que o estudo destaca é que as regiões onde geralmente se sente mais frio, esse frio vai diminuir um pouco, né? Está diminuindo um pouco ao longo do tempo. Para as regiões mais quentes, mais calor, mas a grande novidade é que as regiões mais frias também vão passar a sentir calor, né? Tem passado a sentir calor, mais calor ao longo dos anos.
A pesquisa diz que a América do Sul está entre as regiões onde o calor mais avançou em boa parte do continente, incluindo o Brasil. A sensação térmica máxima nos dias mais quentes subiu de 2 para 4 graus desde os anos de 1970. O estudo traz também que, à noite, nos mesmos períodos, a mínima percebida aumentou de 1 para 3 graus. Por exemplo, o número de dias perigosos também cresceu. No norte da América do Sul, há até 80 dias a mais por ano com calor muito forte em relação aos anos 70. Então, essa pesquisa mostrando aí que o calor não está fácil, está vindo com força, e a gente tem que entender também os efeitos de tudo isso, né, professora? E eu quero começar falando sobre o El Niño, né, que é apontado como um dos fatores que podem influenciar o comportamento, inclusive do inverno que já começou, né, neste ano. O que que é exatamente esse fenômeno, El Niño?
O El Niño é o aquecimento anômalo, ou diferente, né, diferenciado das águas superficiais da superfície do Oceano Pacífico. É um fenômeno que começa no oceano, mas que pode interagir com a atmosfera. E quando eu falo isso, ele vai tender a mudar as temperaturas de algumas regiões do globo, para mais ou para menos. E, principalmente, no caso do Brasil, temos a questão da mudança na estação chuvosa de algumas regiões. E aí depende, né? Por exemplo, para o Nordeste, né, do Brasil, nós tendemos a ter períodos secos, né, de estiagem, temperaturas mais elevadas. Para a região Sudeste e parte do Sul, a gente tende a ter mais precipitação e temperaturas também um pouquinho mais elevadas.
É, porque isso muda, né? A senhora apontou muito bem na questão do Brasil, né? Por exemplo, a gente está nesse momento na fase do, aqui pelo menos no sudeste do país, né? No frio, nós entramos no inverno, né? Mas se a gente for para a parte de cima do mapa, no norte do país, é a parte que vem o calor e vem a estiagem, né? Com isso, impacto econômico, enfim, a água desce, a transitar entre as cidades lá do norte do país ficam mais complexas porque não tem água e no norte do país a maioria do translado é feito pelos rios da Amazônia, o que dificulta, inclusive, essa questão para a população. Para a senhora, o que os governos têm feito, não só brasileiro, mas mundiais, tem feito com que o El Niño venha com menor intensidade? Porque eu estou acompanhando o efeito inverso disso, né? O efeito de o El Niño estar com maior impacto e a gente se pergunta, se questiona, o que que a gente tem feito, não só a sociedade, mas quem está à frente delas, são os políticos no caso, estão fazendo também para que esse efeito seja diminuído. Então, queria um panorama seu sobre isso.
Olha, deixa eu esclarecer um ponto que é extremamente importante. O El Niño ainda está se desenvolvendo. Uhum. E nesse período em que a gente está agora, que estamos entrando no inverno, ontem, né, foi o início da estação de inverno, ele ainda não está naquela intensidade máxima como é prevista. Isso só vai acontecer para a gente mais para frente, uhum, lá para a primavera e verão, principalmente.
Perfeito.
Com meio do semestre, né, lá para setembro em diante, é que a gente pode começar a ver essa intensidade mais forte. Pode, porque é sempre uma estatística, é uma probabilidade. É alta, temos que estar atentos, mas é sempre uma probabilidade. Diante disso, né, dessa informação, nós estamos antecipando algo que pode ser mais ou menos, ter mais ou menos impacto. Uhum. Né? Os governos, né, os tomadores de decisão, os gestores públicos principalmente, precisam estar atentos a isso e se antecipar a todos os efeitos. Como você falou, o Brasil é muito grande. A gente acabou de falar que os impactos são diversos, a depender do território, né, nacional. Então, seca, temperaturas mais altas, tudo isso tem que estar previsto nos planos de mudanças climáticas das regiões, dos municípios, dos estados e o plano nacional. Então, é preciso estar atento e se antecipar. Você já sabe que naquela região vai ter estiagem? Então, precisa antecipar isso, garantir água para a população. Se vai ter mais chuvas, se vai causar desastres, tem esse potencial de causar desastres, eventos extremos de precipitação, né, que seria o outro extremo, precisa estar atento a isso. Então, há tempo de fazer. Isso a gente já sabe. Há tempo de fazer, porque estamos meses adiantados para o efeito máximo do evento.
Bacana a sua reflexão sobre quando começa de fato o El Niño, né, professora? Eu tenho aqui a informação, por exemplo, além da sua, claro, da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, né? Apontando que o El Niño deve se formar até julho ou agosto, com pico entre dezembro de 2026 e fevereiro de 2027, deve impactar sobretudo as regiões norte, nordeste e centro-oeste, com temperaturas mais altas, redução do volume de chuvas e secas, né? E é isso, né?
É isso. Nesse momento, ele está em desenvolvimento, né? A NUA, né, que é esse órgão que você cita o nome completo, ele deflagrou o início do evento. Mas esse evento, ele realmente começa no oceano e ele passa depois, né, por uma série de processos, ele passa para a atmosfera e depois ele vai se alastrando em todo o globo. Então, não é algo imediato. E também a questão da intensidade é algo extremamente importante, que a gente precisa estar monitorando. Todos os meses a NUA lança lá uma sinopse, um resumo dos dados, inclusive com a previsão de intensificação. Dezembro é nosso verão, né? É o início do nosso verão. A partir da primeira, dependendo da intensidade, a gente já tem efeitos mais visíveis.
Aqui, ó, por exemplo, nos últimos 150 anos, apenas 4 ocorrências atingiram o patamar chamado Super El Niño, quando a anomalia oceânica supera mais 2 graus. Esses efeitos podem, inclusive, se amplificar. Foi de 77 a 78, de 82 a 83, de 97 a 98 e, recentemente, né, de 2015 a 2016. Inclusive, todos os anos a gente pontua, né, El Niño vem ou não mais forte. Esse ano a gente tem uma previsão, como disse a professora, de ser muito forte, mas a gente não sabe o quanto vai ser forte, né, professora? Esses últimos 4 efeitos, inclusive, né, esses patamares, inclusive o último de 2015 a 2016, está na memória dos brasileiros porque foi realmente muito forte, né?
Foi. Mas é assim, eu costumo dizer para os meus alunos, né, que o nosso raciocínio, ele é muito linear. Temos isso, acontece isso. Então, é uma relação de causa e efeito direta. Só que na natureza, não é assim. Além do El Niño, existem outros fatores que podem amenizar o efeito, né, ou aumentar, inclusive. Então, a gente aqui no Nordeste, além do El Niño, a gente costuma monitorar a temperatura das águas do Atlântico, porque isso impacta. Já fizemos El Niño, né, isso é comprovado na ciência, com artigos e trabalhos científicos. Já fizemos El Niño, que a nossa estação chuvosa não foi tão impactada, mesmo ele tendo uma intensidade moderada. E já tivemos Laninha, por exemplo, que é o oposto, né, em que a gente espera bastante chuva para o Nordeste e não teve precipitação suficiente. Então, é tudo muito relativo. O que que vai contar? O nosso poder de monitoramento e o nosso poder de prevenção. Porque, independente deste Laninha ou de qualquer outro fenômeno, nós precisamos estar atentos aos eventos extremos, né? Tanto de seca, independente da região, a gente sabe que o Sudeste, isso também sofre com secas ocasionais, e precipitação extrema também, né? Há um mês atrás, aqui a nossa capital, João Pessoa, sofreu com muitos problemas, todo mundo noticiou, foi amplamente divulgado na mídia. E a gente não estava com El Niño. Só a previsão de que talvez ele começasse, mas a gente não tinha deflagrado nenhum El Niño. Entende? Então, os eventos extremos são uma realidade. A gente precisa estar atento e precisamos estar monitorando todo o processo de desenvolvimento desse sistema.
É isso. Por exemplo, no norte do Brasil, o Amazonas costuma estar entre os estados mais impactados pelo El Niño, no caso, né? Se a gente for, inclusive, no nordeste do país, a gente tem aí o Ceará envolvido pelo semiárido, no oeste, no norte da Bahia também, enfim, como disse a própria professora citando João Pessoa na Paraíba, dados esses que serão compilados, analisados, para a gente entender o impacto do El Niño nos próximos meses. Professora, para a gente encerrar a nossa entrevista aqui, gostaria de uma opinião sua sobre olhar para os próximos anos, né? Qual é o principal desafio climático que o Brasil terá de enfrentar?
São esses extremos.
Com esses extremos.
Independente de seca ou de chuva. A gente precisa estar muito atento a esses extremos. E precisamos estar prevenidos contra os dois. Tanto seca quanto extremo. É o que mais tem chamado a atenção, além da temperatura, né, as ondas de calor e as ondas de frio também, né? São fenômenos que impactam bastante a população e a economia. Então, acho que esses eventos precisam ser bem estudados, bem explicados para a sociedade e precisam ser preventivos. As ações precisam ser preventivas.
Professora, agradeço demais a sua colaboração com a gente. Bom dia. Conversei com a Clênia Alcântara, professora da graduação em meteorologia da Universidade Federal de Campina Grande. Forte abraço e bom dia.
Obrigada pela oportunidade.
Igualmente, professora.
Conosco agora o professor Pasquale, conversando com a Tatiana Vasconcelos e com o Fernando Andrade.
Thales Emanuel Dias, ele é de Poços de Caldas, Minas Gerais, escreveu dizendo o seguinte, que ontem estávamos num rolê na casa do André e da Júlia.
Ontem faz tempo, não
imaginei.
É ontem não que...
Amigos nossos aqui de Poços de Caldas e a Carol e eu estávamos testando quanto sabíamos do universo de Harry Potter. Conta ele aqui, eu sou da Corvinal. e ela é da Sonserina. Meu Deus, mas enfim. Daí pergunta vai, pergunta vem, até que, não se lembra o porquê, veio a dúvida. Excruciante é um adjetivo que usamos para uma injeção de Benzentacil, por exemplo. Crucio é um feitiço da maldição, da tortura, que causa enorme dor física no universo de Harry Potter. Como nossa língua tem seus pés no latim, ele pensou em perguntar para o senhor, professor, de onde vem o termo excruciante, pois uma parte do feitiço citado está nessa palavra. E simplesmente ama vocês e o programa. Obrigado. E aí?
Vocês, nós, né? Pô, puxa vida, eu não tenho a menor ideia de nada do Harry Potter. A única coisa que eu sei é que a autora disso é uma fulana que não merece respeito, né? Ela é misógina, ela fala um monte de bobagem. E, portanto, a única coisa que eu sei, a outra coisa que eu sei também é da plataforma 934. Quando me falaram disso, eu achei muito engraçado. Vi a cena no filme e achei realmente muito engraçado. Mas depois pedi ajuda aos universitários sobre essa coisa do Corvinal, da Sonserina e por aí vai. Bom, o que ele pergunta aí, excruciante, e é bom saber que excruciante se escreve exatamente como ele escreveu aí, com X depois do E, a segunda letra é X, excruciante, ele diz que é um adjetivo que usamos para uma injeção de Benzetacil, por exemplo, que é um antibiótico desgraçado, doído para burro. A injeção desse negócio fica lá meses, né? E é justamente isso que é excruciante, é lancinante. Todo mundo já ouviu falar de uma dor lancinante, não é? De uma dor que é muito forte e que normalmente faz dá aquela sensação de pontadas, né? De picadas, uma coisa que realmente dói demais, né? Bom, e aí ele fala lá do crucio, que não é crucio, querido Fernando, é crucio, né? Que é do verbo cruciare em latim, essa palavra não existe em português. É, cruciare é torturar. E o crucio é a primeira pessoa, significa rigorosamente eu torturo, né? Bom, e existem ainda outras coisas, a maldição da tortura, como ele diz aqui, que é justamente essa maldição cruciantes. Mas qual é a raiz disso? De onde vem isso? Então vamos pedir socorro a Chico Buarque de Holanda, maravilhoso, monumental. Dedico isso a um ouvinte que sempre reclama quando eu ponho o Chico Buarque, ele diz que o Chico Buarque é medíocre. Então tá bom, na próxima encadernação eu vou querer ser medíocre como Chico Buarque. É impressionante.
Eu amo.
Eu também, é uma coisa de louco.
Ao menos a gente então se diverte. Vamos em frente, professor.
Chico Buarque, gênio brasileiro, escreveu sozinho, letra e música, uma canção chamada Estação Derradeira, que está no disco Francisco de 87, um arranjo monumental de Cristóvão Bastos. Prestem atenção, vai haver uma palavra, vocês vão adivinhar qual é a palavra que tem a ver com o que a gente está comentando aqui. Vamos lá.
Encruzilhada, cada ribanceira é uma nação. A sua maneira com ladrão, lavadeiras, honra, tradição, fronteiras, munição pesada. São Sebastião crivado no blai, minha visão na noite da grande fogueira de vairada. Quero ver a mangueira, derradeira estação,
Como é bonito isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Rio de ladeiras e por aí vai. Caçaram a palavra? Tá na mão?
Não.
Senão eu vou... Hã?
Não.
Não, então eu vou deixar pro segundo auxílio, que aí a gente junta tudo. mas tá no comecinho da letra da música, tá? Agora vamos ouvir outra obra-prima de Chico Buarque, chamada, eu não vou dizer o nome, que senão eu dou spoiler, tá? E aí vocês já vão juntar uma coisa com a outra e vão matar uma canção que tá no disco que ele gravou em 94, um outro arranjo primoroso, desta vez de Luiz Cláudio Ramos. Prestem atenção no que diz o grande Chico Buarque. Vamos lá.
A novidade que tem no prédio da Cruz é a criançada se alimentar de luz. Alucinados, meninos ficando azuis. Encarnando lá no brejo da cruz. Eletrizados, cruzam os céus do Brasil. Na rodoviária, assumem formas mil. Uns vendem fumo, tem uns que viram Jesus.
Vamos lá, professor. Sim, Encruzilhada, Cruz.
Isso, Encruzilhada na primeira música, Estação Derradeira, Civilização Encruzilhada. E nessa canção, a última agora, o nome da música é Brejo da Cruz, uma cidade imaginária. A novidade que tem no Brejo da Cruz, não por acaso o Brejo da Cruz, é a criançada se alimentar de luz. Bom, a palavra excruciante é da mesma raiz latina de cruz, que é crux, a raiz, não é? Crux. E ela designa diferentes tipos de instrumentos de tortura, de suplício, não é? E a cruz, não por acaso, né? Os romanos colocavam na cruz as suas vítimas, né? A cruz é justamente a base de tudo que está aí. O excruciante é aquilo que aflige, que tortura, que machuca, que mata, né? E a outra lá, a maldição, a maldição cruciatus, né? Esse é o nome, no texto lá, as maldições são escritas em latim, né? A maldição cruciatus é justamente um feitiço terrível que causa dor, né? E é como colocar na cruz, é como torturar. Então é isso, essa é a relação entre todas essas coisas. Excruciante, cruz, crucificar, encruzilhada e por aí vai. É isso.
Muito bem, obrigada por hoje, professor. Um beijo, até amanhã.
Beijo para vocês, meus queridos.
Beijo, até amanhã.
CBN Madrugada.
Olá, eu sou Milton Jung, do Jornal da CBN. Estou aqui para contar que existe um podcast atualizado o dia inteiro com as reportagens da CBN. Se um dos nossos repórteres entrou ao vivo comigo no Jornal da CBN, no CBN Brasil, no Ponto Final, pode ter certeza que logo esta informação estará no podcast As Notícias Mais Recentes da CBN. Fique sempre bem informado, seguindo no seu aplicativo de podcast preferido ou na Alexa, As Mais Recentes da CBN.
As reações do mercado financeiro, as decisões do Banco Central, as políticas econômicas do governo e tudo que, no final das contas, mexe com o seu bolso. De segunda a sexta, a jornalista Miriam Leitão comenta, analisa e leva ao ar informações exclusivas sobre o noticiário econômico. Dia a dia da economia. Sempre no Jornal da CBN e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Saúde é também questão de informação. De segunda a sexta, o médico Luiz Fernando Correia esclarece as principais dúvidas dos ouvintes. Uma conversa focada em orientar sobre as fontes confiáveis de novidades da ciência e também em como evitar e combater as notícias falsas. Saúde em Foco, sempre no Jornal da CBN. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Repórter CBN.
Segunda-feira, 13 de julho de 2026. O Republicanos negou ter fechado apoio à campanha do senador Flávio Bolsonaro na disputa presidencial. A manifestação deste domingo ocorreu depois que veio a público a informação sobre a sigla ter feito um acordo para que o presidente da legenda, Marcos Pereira, seja indicado ao Supremo Tribunal Federal caso Flávio venha a ser eleito. No texto assinado por Pereira, o Republicanos nega qualquer tratativa neste sentido. A legenda vai além e afirma que, conforme pesquisa encomendada pela sigla, há um sentimento de frustração com a pré-candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e uma indicação de preferência pela neutralidade nestas eleições. Com isso, segundo o partido, a decisão final será tomada na Convenção Nacional. O tenista italiano Jannik Sinner venceu o alemão Alexander Zverev e se tornou bicampeão do torneio de Wimbledon. O líder do ranking mundial bateu o rival por 3 sets a 1. O alemão chegou ao torneio embalado pelo primeiro título de Grand Slam em Roland Garros, conquistado em junho. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã havia concordado com um acordo de paz, abrindo mão de ter armas nucleares, como Washington exige, antes de atacar uma embarcação no Estreito de Hormuz. Em entrevista à NBC News, Trump reafirmou o comunicado do Comando Central americano de que o estreito está aberto. Mas o presidente não quis falar sobre a escalada no conflito na região e fez críticas duras às autoridades iranianas.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute os temas da atualidade. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcast.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers e tudo que rola na inteligência artificial, né? Então eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil felizmente tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamacia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora pro Futuramente.
Oferecimento Eleven Labs. Agentes de IA, 24 horas sem perder a paciência, liberando sua equipe para o que importa. Claro Empresas, impulsione sua empresa para o próximo novo.
O Sobe e Desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Você sabe o que significa a sigla ESG? É a preocupação ambiental, social e de governança de uma empresa. Esse é o tema do CBN Sustentabilidade, apresentado pela jornalista Rosana Jatobá. Durante a semana, sempre uma novidade dentro do CBN Brasil. Aos fins de semana, uma entrevista sobre o tema. Você ouve na programação da CBN e nas plataformas digitais.
CBN Madrugada.
Guilherme Muniz entrevistou a autora Luanda Vieira sobre o livro Nada é Definitivo.
Tudo bem, Luanda?
Que um prazer estar aqui e falar sobre esse momento tão significativo para mim, que é o lançamento de um primeiro livro. Obrigada pelo convite.
Imagina, a gente que agradece a sua participação. É um livro que fala sobre a vida da Luanda e várias passagens aí e como ela foi trabalhando essas experiências para ressignificar se fosse necessário, para elaborar se fosse necessário, e acaba trazendo aí algumas lições, algumas reflexões para a gente. Estou tentando dar uma resumidinha aqui sem trazer muitos spoilers, mas a gente vai abordar algumas dessas passagens no livro, Luanda. E eu queria começar te perguntando isso. Você falou que é tão significativo estar lançando um primeiro livro. Qual foi o seu ponto de partida para escrever esse livro? O que, que você queria contar a partir da sua história que você percebia que eram passagens que poderiam ser interessantes, claro, para as outras pessoas também, né?
Sim, quando eu recebo o convite para escrever esse livro, eu fico muito receosa em falar sobre a minha história, porque você sempre fica naquele lugar, será que existe o interesse? Então, enquanto eu conversava com a minha editora, a gente chegou num tema, num pano de fundo, que é a coragem. Embora seja um livro de memórias, embora sejam passagens da minha vida, eu quero muito que o protagonista desse livro seja a coragem e a coragem de mudança, assim. Eu trato muito sobre a desistência nesse livro, porque acho que tem três marcos que são muito significativos ao longo dessa história, da minha história, que eu era bailarina, então eu fui para Nova York dançar, eu acreditava que eu ia seguir essa profissão aí e tal, até que eu me machuco e eu preciso voltar para o Brasil. E quando eu volto, eu vou estudar. Então, acho que esse meu primeiro ato de coragem foi de desistir, de fato, entender que eu precisava voltar e fazer essa cirurgia, entender se eu ia continuar dançando ou seguir um outro caminho, e eu resolvi seguir o caminho do jornalismo. Depois tem um outro momento que é muito significativo nesse livro, que é quando eu tenho um burnout já estando no mercado de trabalho. Enfim, eu fiz minha trajetória no jornalismo trabalhando em revistas femininas, então eu tenho um burnout e esse burnout me faz ter que pedir demissão. Então, eu desisto de um sonho ali, porque eu estava num cargo de liderança, num lugar que eu sempre quis estar, mas eu preciso ir embora. E aí eu passei a olhar para essa coragem e a coragem de desistir num lugar de força, porque a gente sempre olha para as nossas desistências como fraqueza. E aí é justamente sobre isso que eu quero falar nesse livro, sabe? Inclusive, trazer o quanto essa coragem que a gente precisa ter o tempo inteiro, e aí trazendo para o meu recorte, sendo mulher negra, o quanto essa coragem, essa força também adoece a gente. Então, eu quero olhar para o comportamento da sociedade e falar sobre saúde mental nessa história que eu conto aqui. E eu, o que eu mais espero é que quem lê esse livro, que termine se movimentando de alguma forma, sabe? Que olhe para dentro e fale, tá tudo bem no lugar que eu tô, seja relação, seja trabalho, seja relação de amizade, enfim, mas que consiga olhar para dentro e entender se tá vivendo no automático, se esse automático tá te adoecendo, se você quer seguir para outro lugar. Então, é um livro que fala muito sobre essa coragem de desistir e olhar para essa desistência como fortaleza e não fraqueza.
Até porque são coisas que, eventualmente, todo mundo passa de uma forma ou de outra, né, Luanda? Essas frustrações, essas mudanças de planos, ter que ressignificar essa coragem. Nem todo mundo vai ter as mesmas passagens, né? Por exemplo, uma oportunidade de estudar em Nova York e acabar se lesionando. Sim. Mas cada um vai adaptando essa reflexão que você está falando para a sua própria realidade. Agora, de onde você acha que... Você sempre percebeu essa sua forma de lidar com essas adversidades? Você sempre percebeu isso desde criança ou você foi aprendendo? Porque a Luanda, para quem também não está nos assistindo por imagens e tal, é uma mulher jovem. Então, eu fico me perguntando isso, assim, você via isso desde sempre ou você foi aprendendo a lidar com isso? Até porque quem está nos ouvindo talvez não perceba na pessoa esses traços e fique pensando, será que eu consigo também trabalhar isso em mim? Queria entender como é que foi para você esse processo.
Então, Gui, enquanto eu passava por essas situações mais distantes, na adolescência, porque eu também passo, nesse livro eu passo pela solidão da mulher negra, o trato que eu tinha na escola, eu era sempre muito isolada, na faculdade eu tinha dificuldade de fazer amizades e tudo mais. No momento eu não entendia, até a questão do burnout eu não entendia. Eu passei a entender de fato quando eu comecei a fazer terapia e eu comecei a olhar para trás e entender que eu vivia desconfortável, mas eu achava que aquele era o natural. Eu achava que para eu conquistar o meu sonho, para eu conquistar tal cargo, precisava ser dolorido, eu precisava sofrer, eu precisava passar por toda a angústia que eu passava. Então, foi uma construção. E, principalmente, escrevendo esse livro, eu consegui mergulhar muito. Eu acho que esse livro também foi um processo de cura para mim, porque acho que, hoje em dia, eu tenho ferramentas para olhar para trás e conseguir detectar que em muitos dos momentos que eu estava me sentindo errada ou desconfortável num lugar, era racismo ou era machismo. Tinha um recorte social ali acontecendo que eu não tinha ideia que estava acontecendo comigo. Eu não tinha, porque não era uma coisa escancarada também. E como eu conto no livro um pouco sobre a minha família, eu venho de uma família negra, obviamente, mas que não falava sobre racismo comigo em casa, porque eles queriam muito que eu enfrentasse esse mundo sem achar que tudo era racismo, porque se eu for colocar na ponta do lápis, quase que tudo é, e aí eu não vivo, sabe? Então, vem muito dessa coragem também, essa educação que eu tive assim, mas hoje em dia, obviamente, eu consigo detectar esses desconfortos e me retirar dos lugares, e eu acho que essa escrita é muito importante justamente para essa pergunta que você me faz, porque ela traz de repente ferramentas para esse leitor parar e fazer esse exercício de analisar, nossa, talvez quando eu recebo tal mensagem, que era o que acontecia comigo no trabalho, por exemplo, quando eu estava tendo burnout, às vezes chegava uma mensagem de colegas de trabalho, que não necessariamente era sobre trabalho, às vezes era uma fofoca, era na pandemia, estou falando desse período específico, e eu passava muito mal. Então, eu comecei a relacionar que não era, independente do teor da mensagem, eu já estava esgotada ali com aquele trabalho, eu já estava adoecida. Então, acho que esse livro também traz ferramentas para as pessoas olharem para dentro e se perceberem, como você falou, não vão ser as mesmas situações, mas acho que cabe a reflexão.
Eu acho que quando você fala isso, também tem um pouco da sua ideia do que é o seu potencial de fazer, de buscar aquilo que você quer ou de buscar fazer coisas melhores. Tem várias passagens no livro que fica muito claro que você se vê como uma pessoa e está se retratando no livro como uma pessoa que busca sempre fazer mais, né? Que busca sempre... vou usar uma palavra que eu vou usar pelo aspecto positivo disso, tá? Mas busca sempre ser protagonista, né? Porque muita gente pode achar que isso pode significar querer passar por cima dos outros, não é disso que eu tô falando. Mas você busca sempre isso, alcançar mais, alcançar melhor, fazer melhor e assim por diante. Tem até uma passagem logo no comecinho do livro que você fala que acontece em Paris, que você tá num bar e você se pega dizendo em voz alta: eu mereço tudo que eu vivo e o mais legal é que eu vou ainda vou viver muito mais. Queria entender o quanto que você percebeu que você ou outras pessoas faziam você achar que você estava, quando você foi galgando esses espaços, seja no mercado de trabalho, seja numa viagem muito legal, o quanto você entende que você mesma ou que outras pessoas foram colocando nisso uma ideia de que você estava vivendo coisas melhores ou maiores do que você deveria ou que era esperado que você vivesse, seja pela questão racial, seja pela questão de gênero ou qualquer outra coisa, e o quanto que isso dialoga com todas essas reflexões que você está trazendo?
Gui, foi uma coisa que eu fui percebendo, vivendo de fato, porque... como eu trouxe essa educação que eu tive, eu nunca tive dúvida de que eu conseguiria tudo que eu gostaria, sabe? Então, eu tinha uma meta de ser editora de moda de uma revista feminina, e eu sabia que eu ia chegar lá porque eu estudava muito para aquilo, eu me dedicava muito para aquilo. Quando eu já estava na revista, eu me dediquei muito para ir crescendo ali e tal, porque eu não tinha ideia que não bastava só eu ser boa, porque chega um momento que o nosso sonho esbarra com o poder do outro de dizer se você vai crescer ou não vai crescer. Então, eu sempre tive isso muito claro e evidente para mim, que eu conseguiria estar nesses lugares, mas também porque me faltava letramento racial. Eu nunca duvidei que eu sou negra, obviamente, mas me faltava entender o que era ser negra no mundo e quais são as barreiras de ser negra, né? Então, quando eu passo a entender tudo isso, aí sim eu passo a achar que o que eu estou vivendo é muito mais do que eu mereceria, porque é uma coisa social. As pessoas naturalmente olham para uma mulher ou para uma mulher negra que está em destaque e acham que já tem destaque demais. Então, eu passo a pensar sobre isso quando as pessoas começam a apontar. E isso acontece quando eu entro no mercado de trabalho, de fato, e tenho esse protagonismo que eu sempre busquei para mim, né? Eu sempre tive as minhas metas e eu sempre fui atrás das minhas metas. Então, eu acho que a minha trajetória, ela vai muito paralelo ao que eu acredito para mim e também o que a sociedade acredita que eu mereço. Então, é sempre um exercício de terapia mesmo, um exercício de autoanálise, de entender o que eu quero e que eu só não vou conquistar se alguém de fato me barrar, sabe? Uhum. Porque a minha parte eu faço.
Tem uma passagem que deixa isso muito claro, que não é só uma questão que você e as pessoas que passam por situações parecidas colocam na própria cabeça, né? Mas uma pessoa em determinado momento virou para você e falou: você é muito bonita, mas o balé clássico não é para você. Talvez seu futuro seja na dança afro. Acho que nada mais evidente do que uma frase como essa, né? E um balde de água fria numa menina que está buscando um sonho, né?
Exato, Gui. Essa passagem em especial, eu tinha 12 ou 13 anos, eu era muito nova. Eu não tinha ideia que o racismo operava dessa forma. Acho que foi a primeira vez que eu entendi que não bastava ser boa, que eu ia ter que ter ferramentas e estratégias para burlar esse sistema, sabe? E eu acho que o adoecimento também vem nesse lugar, esse adoecimento mental, que eu digo, do meu burnout, da minha ansiedade, porque de tanto burlar, você acaba adoecendo, porque aí sim, eu precisava fazer 3 vezes mais para não ter dúvidas que eu merecia aquele lugar. Então, eu me esforçava muito além do que era necessário até, tanto no balé quanto no mercado de trabalho. Trabalho já como jornalista. Então, eu me esforçava 1000 vezes mais porque eu não podia deixar dúvidas de que eu era a pessoa ideal para ocupar aquele cargo e tal, que foi muito realizador para mim. Se você me perguntar se eu me arrependo, eu não me arrependo, mas eu me arrependo de não ter tido as ferramentas antes para entender que esse caminho que eu estava seguindo ia me levar ao adoecimento.
Uhum. E são reflexões que no seu caso, tem os dois componentes, né? Tem a questão racial e tem a questão de ser uma mulher, isso tudo junto, mas também, eventualmente, algumas dessas, né? Não todas as questões, mas algumas dessas questões podem aparecer também para mulheres brancas, podem aparecer para homens gays, pessoas trans. Então, enfim, mesmo eventualmente homens héteros que não atendam a alguns padrões, então são reflexões que vão para outras bolhas também, digamos assim, né? Outras camadas aí da sociedade. Agora, a gente falou sobre você buscando outras coisas e tal. A partir do lançamento do livro, o que mais que você tem buscado? O que você tem... A mosquinha de escrever livros te picou? O que você tem... Como é que tem sido esse processo para você?
Me picou. Eu agora que o livro já existe, né? Tá aqui comigo, tá aí com você. Eu me defino escritora e eu quero continuar escrevendo nesse segmento mesmo, porque eu entendi que eu consigo falar de dores universais trazendo a minha vivência, sabe? Então eu pretendo seguir nesse caminho. Eu tenho uma newsletter que é a partir dela, inclusive, que me vem esse convite, que chama Vamos Falar de Amor, que eu falo muito sobre saúde mental e comportamento. Eu faço reflexões ali sempre trazendo histórias minhas, mas que pode estar com qualquer minoria, sabe? Eu acho que, em geral, são as minorias que se identificam, mas eu acredito que esse livro, ele é interessante para todo mundo, porque para as pessoas refletirem em que lugar eu tô nisso que a Luanda talvez sente uma dor, sabe? Então, acho que é uma coisa geral, assim. E eu sou muito otimista em relação à melhora da sociedade. Eu acho que o meu papel, neste momento, é continuar escrevendo e falando sobre coisas que não necessariamente estão expostas, principalmente em tempos de redes sociais, que é tudo muito a vida perfeita e tal. Então, eu me coloquei nesse lugar porque eu gostaria lá atrás que tivesse alguém falando que passa por situações como as minhas, ou como você, ou qualquer outra pessoa, e que ainda assim segue em frente, sabe? Eu acho que esse livro é muito sobre seguir em frente, apesar de...
Ô Lu, então aproveitando, vou te fazer uma pergunta, até porque depois que a gente já tinha combinado aqui de fazer essa entrevista, aconteceu um episódio que a gente tem tratado aqui na CBN, que eu acho que me fez relacionar um pouco com esse nosso papo. Nessa semana, a Musa Mirim da Mocidade Independente de Padre Miguel, a Sofia Paiva, de 10 anos, foi vítima de racismo na escola onde ela estuda, lá no Rio de Janeiro. Ela foi chamada de escrava por um colega de turma. Portanto, não tenho a idade aqui dessa criança, mas alguém muito jovem também. E aí no livro você fala de episódios de racismo que você sofreu na escola, você até comentou sobre isso aqui na nossa conversa. Tem um trecho que você escreve assim, sobre o momento em que sua mãe foi até a escola para atuar ali no momento que ela precisava intervir. E aí você escreveu assim, vai que eu realmente fosse um problema. Porque veja bem, se ninguém queria sentar comigo no recreio, se os colegas de classe riam da minha cara durante as aulas e se os professores faziam reclamações sobre mim, não era possível que só eu estivesse certa e que todos eles estivessem errados. Nesse caso era possível sim, mas os meus pais não conversavam comigo sobre racismo, que é um trecho que você também já mencionou por aqui. que você diria para a Sofia, que passou por essa situação, e para tantas outras crianças que passam por uma situação como essa, Lu? Claro que elas são muito novas, mas enfim, para que a gente... Porque eu fico imaginando o peso que é para essas crianças. Ressignificar não é tão simples quanto isso que você está falando, né? Nem todo mundo tem essa lucidez que você está trazendo para a gente. Às vezes não é tão simples assim. O que você diria sobre uma situação como essa, Lu?
Olha, é de fato muito complicado, porque hoje eu não vejo saída em relação à solução relacionada ao racismo, porque por mais que seja crime, é um crime que a gente não vê indo para frente, sabe? A gente não vê os resultados disso, assim. O que eu diria é realmente para a gente olhar para a gente com muito carinho. Eu acho que tem que fortalecer esse ciclo. Eu não sei como o âmbito familiar dela, mas é sempre se cercar de pessoas parecidas com a gente, coisa que eu não tive ao longo da minha vida, assim, principalmente por estudar em escolas particulares e tudo mais. Mas se cercar de gente parecida, hoje que a gente tem as redes sociais, que pode ser muito bom, pode ser muito ruim, mas também é muito bom nesse lugar de quem que você segue, quem que você acompanha, com quem que você está, em quem você está se inspirando. Eu acho que quanto mais a gente olha para pessoas parecidas com a gente em lugares de destaque, de fato, mais a gente consegue crescer com uma autoestima forte, um pouco mais forte, na verdade, mas a gente consegue perceber o quanto a gente pode, sabe? E essas questões que aparecem na escola são muito complicadas, porque na escola a gente também não aprende que, por exemplo, em África fomos reis e rainhas, sabe? A gente está sempre nesse lugar de serviçal e tal, então eu acho que estudar é muito importante, a gente ir atrás dos nossos ancestrais, saber da nossa história de fato, de onde viemos e por que viemos assim, o que éramos antes. Eu acho que o estudo é a maior base para a gente não se deixar levar para onde a sociedade quer, porque se a gente for depender de fato do externo, a gente não consegue crescer, sabe? A gente não consegue evoluir, assim. Então, é olhar para dentro, é se cercar de pessoas que querem o nosso bem e são parecidas com a gente.
Muito bem. Eu conversei com a Luanda Vieira, jornalista, apresentadora e escritora, que está lançando o livro Nada é Definitivo, Toda Mudança Requer Coragem, um livro que está saindo pela Companhia das Letras, o selo Fontanar da Companhia das Letras. Já está à venda e vai ter o lançamento oficial dia 23 de abril, certo, Lu? Daqui a pouquinho?
Isso, exatamente. Ele está em pré-venda e chega nas livrarias dia 23.
Muito bem. Luanda, obrigado pela sua participação por aqui. Sucesso com o livro e até uma próxima.
Eu que agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau, boa noite.
Espaço aberto para o José Godoy, que apresenta o romance Audição, de Keiichi Kitamura, para Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Tá lá na minha pilha esse aí, tô louca pra te ouvir, pra poder tirá-lo de lá rapidamente, começar minha leitura. Audição, de Keiichi Kitamura, autora que vai estar na Flip, né, Zé?
Vai estar na Flip. É um dos grandes livros do ano passado, no mercado em língua inglesa. Ele foi finalista do prêmio Pulitzer, foi finalista do Booker Prize. É um livro muito, muito instigante, que eu acho que vai fazer barulho aí durante esse mês, e com a vinda dela, acho que vai convidar muitos ouvintes aí e o pessoal que vai acompanhar a feira para a leitura, né? Esse é um livro que é um tipo de ficção que tem cada vez mais se repetindo, agora mais recentemente, muitas vezes por meio de escritoras mulheres, que deixam essa tradição realista, né, de você escrever um livro para que o leitor tenha a sensação de que as coisas têm acontecido exatamente do jeito que é relatado, né? E, na verdade, o que essas escritoras querem fazer é justamente ao contrário, mostrar a instabilidade da memória e a pouca confiabilidade mesmo do relato, né, ou de quem conta um relato. Acho que livros assim, acho que é uma das grandes potências da ficção, essa possibilidade de a gente poder imaginar versões de um mesmo fato, interpretações sobre o mesmo fato, caminhos de uma trajetória que às vezes se contradizem. E eu acho que é muito nesse vão que Tamura escreve o Audição, É um livro que tem uma trama que estrutura a narrativa, a história de uma atriz de meia idade, bem sucedida. Ela, o livro se passa em Nova York, o romance abre com ela num restaurante da cidade, esperando uma pessoa com quem ela vai almoçar, que é um jovem chamado Xavier, ou Xavier, se você falar em espanhol, que é um jovem bem jovem, um homem bem mais novo que ela, com quem ela vai se encontrar, e que ele vai falar para ela que, na verdade, ele marca esse almoço porque ele foi adotado, né? E ele tem fortes indicações de que ela seria a mãe biológica dele. Coisa que ela nega, fala que isso é impossível, mas com o desenrolar da narrativa, o Xavier vai se aproximar dela. Ela está ensaiando uma peça na cidade, o Xavier vai se aproximar, vai virar assistente da diretora e vai manter ali uma convivência, uma proximidade dela. A narrativa nesse ponto vai caminhar muito em dois polos, né? Tanto a questão dessa montagem, né? Desse